Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Parte 6. Respeito e comprava assim um longo período de tranquilidade para a gente de Belo Monte, que era sua. Nem ele nem seus companheiros pensaram na gloria, ou na fama que lhe desse Vivision nenhuma vitória. Entravam na luta com a mesma resolução singela e simples com que, obedecendo ao impulso de um momento, entram na capoeira e cortam um cabo para o machado, ou para a foice. A luta era para eles o mesmo incidente natural que é a arremetida de um touro bravo, os saltos de um podro chucro. Cavalgado pelo Dondor, a travessia dos no cheia a nada, quando é preciso transpor-se e mailhante obstáculo e marchar avante. Suas ambições eram limitadas ao estado rude e simples de sua cultura. Espalhados pelos sertões, é que ocultos nas fraldas das montanhas, nas mocainas, ou na vastidão das chapadas, pousadas em palhoças, à beira dos riachos e tratando mais com as árvores e os brutos do que com um Inés. As ações bravias, os erosrus esplendidos, se as cenas de crueza dos jagunços são feitos tão naturalmente, quanto os episódios comezinhos da vida do tabaréu. As derrubadas das matas dos capoeirões, a queimada dos campos à aproximação do tempo das chuvas. Eles iam defender-se do inimigo, ou acomete Tel. Como se defendem dos estragos dos queixadas nas roças, uteiam as toas onde se abrigam as onças, as que lhe roubam os poldrinhos e os bezerros. A resolução de Pachola não foi tomada depois de conciliabulos, ou de cálculos em que o perigo é discutido em todas as formas, e as alternativas ou circunstâncias são pesadas. Ele decidiu-se a com os jagunços e meter a força de linha, e a executar naturalmente a decisão. Nisso, como em tudo o mais, eles contavam com o auxílio de Deus, cuja assistência invocavam, não somente nos dias ou nas erras de calamidades, mas todas as manhãs e todas as noites. Marcaram, pois, por pontos diferentes, prestes a acudirem todos ao signal convencionado. Pachola seguiu pela estrada e, ao chegar ao tope de onde a força se descobrir a Pedro Espia, fez alta com os companheiros. Pedro Espias aguardava aí e juntou-se logo a eles. Agora a força se descortinava melhor, a soma no alto de uma meia laranja limpa em pimpa de arvoredo. Dela desapareceria de novo, escondia da trarna de uma lombada de morro por onde passava a estrada. Eram poucos os cavaleiros, a maior parte da gente vinha a pé. A distância que os separava se encurtara bastante, mas ainda não estavam ao alcance dos tiros de espingarda. Pachola destacou Hilarino, o crioulo que tinha um lobinho ao pescoço, acompanhado de um molecote que acudia pelo nome de Honorio Tícudico. Este cafuso era esperto como o diabo e seus parceiros asseguravam que ele era lhador nos momentos de pirrigo. Magro e ossudo, testa alta e estreita, seu rosto tinha uma estranha forma triangular, alargando-se nas maçãs pontudas e atilando de novo no queixo. Os olhinhos fundos e escuros, escurecidos ainda por uma córnea enfumaçada, tinham singular expressão de agudeza. Os dois companheiros deixaram as espingardas à expedição, pica-paus que traziam, e levaram como arma apenas os facões. Meteram na ponta de vara as duas trouxinhas que arranja às pressas, com os embornos da tatarragem e os jalecos que despiram, e assim marcha rancomudou os jornaleiros que iam buscar trabalho longe daquelas paragens. Antes de partirem, disse-lhes Espachola: a força vai segurar vocês e indagar de nós. Vocês já sabem como temperar a coisa. Enrolem aquela gente o mais que puderem. Contem que nós estamos em Belo Monte sem saber de nada, que não temos armas, nem, em gente, que essa história de Airbus cara madeira juazeiro é mentira. Joguem terra nos olhos daquele povo. Se eles pegarem vocês para as, enganem as estradas. Se eles deixarem romper, rompam e vão encontrar comigo lá adiante, porque eu quero rodear e dar neles pela retaguarda, sem eles esperarem por isso. Se eles pegarem vocês e vocês puderem fugir de noite, fujam e marchem para adiante. Deus nos de ajudar. Separados que foram. Pachola aproveitou o tempo em que as forças estavam encobertas e indenternou-se com sua gente pelas caatingas. Ao sair das caatingas, quando viessem de atravessar campos, ele pretendia ir agachado, rente com a terra, oculto pelo capinzal. Mas não demorou muito para que os quicessos viessem mudar as coisas. Com efeito, uma hora mais tarde, chegou aos ouvidos de Pachola o estampido de muitos tiros. Alguns soldados que vinham à frente da força, ao darem cor nos dois jagunços, fizeram fogo de longe e os dois reuaram. tomando a direção por onde tinha seguido Pachola. Fios Jagunço este deixou passar um pedição de tempo e depois deu o sinal de avançada ao estampido de 3 tiros espaçados. Imediatamente, saiu da caatinga e marchou com os companheiros em direção à estrada. Quanto mais se aproximava, mais tiros ia ouvindo, modo que ficou convencido de estar já empenhada a luta. Com efeito, a jagunçada estava por ali espalhada e os mais próximos acudiram imediatamente ao ponto onde partiram os tiros. Pouco pois, chegavam Honorio Tsuyu Teisou e Hilarino, Tsuyu Temo deitando a alma pela boca, de tanto horror. Que alau é nada. Não, a coisa vai ficar bonita deveras. Nós viemos correndo para dizer a você, Messê, que os soldados estão num ponto bom, que faz gosto. Alau e adiante tem uma capoeirinha suja e do outro lado o ampo é limpo. Eles vêm beirando a capoeira. Não se perde nenhum caroço de chumbo. A terra. Pedro espia que havia ficado a ar de Pachola numa restinga ábera de um corguinho. João noitou-se também aos da frente. Nem todos dispunham de armas de fogo, de modo que Pachola reuniu todos os que tinham armas melhores e deixou os outros à retaguarda. Marcharam assim flanhando a força, que se a pé aproximava, mas sem serem vistos por ela. Os tiros se ouviam crebros, reboando pelas quebradas e avolumando-se nas capoeiras. Via a expedição José Pequeno, que ficou atrás com o grupo de reserva, dizia só. E ou eles estão assanhados que nem porco do Grumar. Só teitei. Cada ronco que é um. São grandes as espingardas deles, sois é. Cala a boca, coa, menino, deixa a gente escutar direito. Olha que é hora de andar fino. Mas eu também quero ver de perto. Que é que estás dizer, do mosquitinho? Então tu pensas que isto é caçada de pomba rola? Nhor não? E o penso que é caçada de soldado. Mas soldado mata a gente. E o sei que eles querem matar, mas a gente esconde no mato e eles não acertam tiro. E quando acertarem, a gente vai e morre. Morrer é brinquedo, seu prosa? Não é? Mas todo o dia eu estou ouvindo contar que morreu seu fulano, se a cicrana, disso mais daquilo. Da banho não quero puxar mais nesse ver. Não o tiroteio soava agora cerrado como entre a ter de dentes dos queixadas braios. José Pequeno e os que tinham ficado atrás acompanhavam de longe o grupo de o Espachola, que já tinha desaparecido. Uma grita da medonha levantou-se da orla da capoeirinha, donde a jagunçada arremeteu contra amigo comigo com o assanhamento de um enxame de mari bom dos mata-cavalos. A forças que foi salteada impetuosamente, os jagunços desfilava pela estrada. Os clarins clangorejaram estridentemente a voz do comando. A princípio, com a arremetida dos jagunços, peões e caleiros embolaram precipitadamente, em movimento de reco, procurando apoio uns nos outros, como a manada em torno do pastor, aos rougueiros do Ianguçu. Depois, um caboclo do norte, que trazia no punho as divisas de sargento, esporeou o cavalo e, de sabreguidos, sacudiu vivamente o punho, esbravejando para os camaradas ainda meio atonitos. Em seguida, arrojou-se para a frente, proferindo imprecações e ejaculando ameaças. Era candocaplumeão de cara larga, olho, olhos oblíquos e ralo-lo bigode negro de fios tesos como barba de gato. A pala do bonde, vantada na coroa da cabeça besta quase verticalmente, como as orelhas alertas de uma pantera, deu-lhe a fisionomia franzida de raiva um aspecto furibundo. Apenas 2 soldados o seguiram de perto. Honorio Teuleciotei está rio com o Hilarino atrás de uma árvore, onde rodilhas de cipó formavam ampla saia que vestia o tronco. Ao dar com o soldado que avançava galope na frente, o Cafuso inclinou um pouco a cabeça e, correndo os olhos em Hilarino, deu uma risadinha seca e breve, que soou como o espiro de um bode. Depois disse: E é? Aquele vem bravo, levantando a pica-pau de boca estreita e cano longo, e zoovoa fortemente, acrescentando: A 200 passos eu já quebrei com este póter e a expedição de fogo, um galeiro no pulo. Ele fez sal. E escornou babando. De diversos pontos da capoeira pipocavam tiros. De acoa e da colab o abo teu taveamo na estrada jagunços armados de chussos, com as facas encastuadas nas pontas de varas, e avançavam silenciosamente de uló esfitos nos soldados. Às vezes, rolava na poeira, o saltava num pé só, apertando com ambas as mãos a perna baleada. De repente, teisse o Gary toui. O diabo vem mesmo, Arribei a tela do no galope do animal ao, o soldado percorreu grande. Horte da oinã de atiradores inimigos, não podendo ser esbarrado. Um dos seus companheiros rolara com o caro a cavalo, e o Iuteiro o seguia de perto, como o dos de Alolofá e Nadô. O Nunuaio disse a Yananda. Seguro de trás, a ela arrainou o que eu quero e retero derreter com esse caboclo da frente. Um teiro e cou, acompanhado o Jô de um membrado da VCMMA. O cavaleiro se iluou um pouco na cela e se ospiu uma palavra. Carrega! O terroteiro e o cavalo que o sargento Munhun havia aboleou, caindo para trás, em cima do ziló ime. O caboclo era um mirraio de esperto, porque voou da cela e foi cair agachado em cima de uma macega. Foi o tempo de bater no chão e endireitar o corpo, porque ele pulou o para diante, traçando letras no ar, com a loinha refulgente da espada. Salto para fora, comedor de carne de bode. E o quero ensinar como é que se sangra cabrito. Os jagunços Ronoril gostou do desplante, porque respondeu logo. Uai, o aboclinho, tu queres brinquedo de ferro, eu pô. Voltando-se para Rino, ele acrescentou ainda. Uma conta do outro. Mas o crioulo não estava mais a Laui. Quando Honoria pompondo o pé fora da poeira, o sargento, cuja carabina saltara longe ao voar da cela, embargou-lhe o passo, descarregando-lhe um golpe de sabre. O Cafuso negou o corpo e, com a arma descarregada na mão esquerda, apertou na direita o punho do facão. O soldado avançou aos arranco, dando golpes largos. Contra Honorio, que pulava de um lado para outro que nem um gato. Ah, diabo, eu te pego. Eu te pego já, velho, cabrão. Toma, ladrão. O Cafuso ia recuando em zigzags, com os olóinios pregados na cara do soldado. Subsoto pulou para o lado, marcando um salto dentro da capoeira. O sargento acudira ali, quando Teisiu e Teisiu, dando um grito formidável, caiu-lhe em cima com a rapidez e a violência de um calau tocado pela força de um fundibulário. O besnete do soldado, cortado ao meio pelo golpe do facão, escorregou-lhe pelas têmporas, pendendo daí se jamo os abanos de um pedigueiro. O busto tombou para a frente, a espada escapou-lhe da mão, ficando presa no braço por uma tira de correia. Ele não deu um gemido, caiu de bruços, apoiando o anão à expedição,